Café com Velocidade. Fórmula Indy.
Para você que marcou encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 532. Este é o segundo bloco do Café com Velocidade. No primeiro bloco nós tivemos tudo, tudo mesmo do que ocorreu em Monza na Fórmula 1, com todos os eventos desde o sábado até o domingo. Espero que vocês tenham gostado do bloco. Se não gostaram e se não ouviram, melhor dizendo, e estão aqui por causa da Fórmula Indy, podem voltar lá, nós garantimos a qualidade deste programa, mas claro, também garantimos a qualidade do bloco a seguir, o bloco da Fórmula Indy, uma pista clássica como o Watkins Glen, uma corrida cheia de alternâncias, um resultado diferente do que se esperavam, do que era esperado até pelo domínio de um piloto lá, e uma tristeza. E em relação à tristeza, eu vou falar com Bárbara Franzin, porque, Bárbara, recebemos aqui uma pergunta do Thiago Raposo. Sim, ele mandou pergunta para você no bloco da Indy. Ele perguntou o seguinte, Babi, o campeão voltou?
Ah, ele faz isso só pra me provocar, mas eu já tinha falado um pouquinho na abertura do programa, né, sobre a disputa do campeonato, e acho que vale reforçar que de qualquer maneira ficaria pra Sonoma, porque temos a pontuação dobrada, mas o Dixon é aquele cara, né, que quando você menos espera ele chega e ele pode levar o título, e seria muito interessante a gente ver o único piloto aí da Ganassi que tá conseguindo se destacar ao longo do ano, conseguir tirar esse título da Penske, que tem quatro carros que são fortes, que os pilotos vão se alternando até aí na disputa do campeonato, em liderança de corrida, em poles. Então ia ser bem, assim, curioso e estilo Scott Dixon, né, de levar um título. Então, Raposo, eu não digo, viu, que o campeão voltou, porque a gente vai ter o campeão daqui 2 semanas. Então, a gente vai saber se ele voltou, se ele vai ser novo, enfim, o que, vai acontecer na categoria. Mas eu acho que é interessante a gente ver uma batalha aí, Penske e Ganassi. A gente tem matematicamente, né, 8 pilotos, são 7 ou 8 disputando o título, mas 7, a gente sabe... 7. Então, né, mas a gente sabe... mas a gente sabe que realmente Dixon e Newgarden tá polarizada, a briga é o que tá mais aí chamando a atenção. Então vai ser uma batalha dura, assim. É um novato, né? Não novato, mas na Penske pode se chamar de novato, mas é um jovem piloto contra um campeão da categoria. Então acho que vai ser muito interessante de acompanhar e tô ansiosa já para essas 2 semaninhas aí que faltam.
O Heihau, até aproveitando, é aquele caso assim, se o Joseph Newgarden largar, ele já não tem chance nenhuma, matemática. Então, essa semana, as pessoas, segurança dos pilotos da Fórmula Indy estão reforçados, né, por evitar qualquer tipo de situação pelo Graham, para ele não conseguir aí um objetivo. Não, tô brincando, né, a situação desse momento é quase impossível para ele. Então, são 7 matemáticos, 6, vamos dizer assim, com muita boa vontade, mas de fato, quem está ainda na disputa, com uma relativa diferença, são 4 pilotos, sendo que 2 estão direto brigando pelo título, que pode fazer com que caia nas mãos dos outros 2 que estão na berlinda. Desses 4, 3 da Penske, Newgarden, Castro Neves e Pagenaud, e 1 da Ganassi, o Dixon. Fábio Campos, começar contigo, porque o JF, Leandro JF, perguntou o seguinte, direcionou a você. Isso se ele não faltar sem justificativa plausível. Foi colocado isso no comentário para você responder essa pergunta. Como você...
Uma falta, como você... Uma falta em 2017 e os outros têm abono, parece. É impressionante isso.
É, como você não faltou, né? E não precisou de justificativa plausível. Vem lá. Pontos duplos valem desde que a prova seja diferenciada. Dessa forma, a Indy 500 fica bem servida com pontuação dobrada. Mas e Pocono? Também merecia pontos duplos por ser 500 milhas?
Ah, eu acho que é um critério muito exagerado colocar só porque a corrida tem 500 milhas, né? Eu acho que Indianápolis também é um desafio diferente, né? E tudo bem, pode ser até... Não tô aqui dizendo que seria um erro, não, mas não acho que seria necessariamente um critério. Mas se fizesse, pelo menos era um critério, né, JF? Pelo menos seria um critério. E é importante que tenha um critério. Né? Eu acho que é importante ressaltar que, por exemplo, se o New Garden ganha a próxima prova com o Dixon próximo, ele é campeão. E se você pegar e inverter, né, o New Garden ganhando em Watkins Glen, tendo em Watkins Glen essa suposta prova que eu falei de Sonoma, e transferindo o que aconteceu em Watkins Glen para Sonoma, se você invertesse, é o que eu estou querendo dizer, aí ele não era campeão, aí o campeão era o Dixon. Então, essa falta de critério, né, de você fazer um abandono ser mais grave em um lugar do que em outro, não existe, não tem o menor sentido nisso. Tem essas implicações de aberração, né? O Dixon sendo campeão, se ele assim o fizer, primeiro que entre New Garden e Dixon ficou muito bom, porque tem os três pontos anulam praticamente essa questão de pontuação dobrada, não faz a menor diferença, porque esses dois vai ser quem chegar na frente, né? A não ser que eles caiam lá para 15º, os dois, enfim, é uma outra possibilidade. O que essa regra pode colocar na briga é o Hélio Castroneves e o Simon Pagenaud, que tem um tem 22 e o outro tem 34 pontos atrás. O Power com 68 já está fora, porque ele não depende só de superar o New Garden, ele teria que todos os outros três ter problema, enfim. Já acho muito, muito, muito... Na prática, como vocês falaram aqui, os colegas do programa, são quatro pilotos. E com essa vantagem de que os dois líderes virou pau a pau, ficou uma briga agora que quem chegar na frente ganha. É, o JNF, e é isso que eu espero que aconteça. A minha única expectativa para a Sonoma é que tenhamos um campeão legítimo, que não se repita o que aconteceu dois anos atrás, quando o Montoya foi o melhor piloto do campeonato e o Dixon sagrou-se campeão.
Eu até tenho que lembrar sempre que quando foi instituído a pontuação dobrada foi no período que haviam três provas, né, o chamado Triple Crown da Fórmula Indy, que era Indianápolis, Pocono e Fontana, né? Eles instituíram a pontuação dobrada para as três corridas, mas ficou só uma temporada. Depois abandonaram e aí somente Indianápolis e a corrida final, que era no último, aliás, em 2015, se não me engano, foi a última vez que foi em Fontana, e depois Sonoma substituiu e ficou com essa primazia de pontuação dobrada. Então, assim, já teve pontuação dobrada em Pocono, e foi até aí que começou a minha discordância já clássica com o Fábio Campos em relação a isso. Mas para começar a falar sobre Watkins Glen mesmo, Diogo Gomes, você que é um especialista em provas com chuva, que começam atribuladas, se você não era especialista, você a partir de agora é especialista.
Okay. Especialista em provas com chuvas e atribuladas, tá certo.
Exatamente. Anote isso embaixo do nome dele. O que você achou da direção da prova da Indy, primeiro, estipular que a corrida ia começar com pista úmida, segundo, sabendo que é nos Estados Unidos e eles já fizeram isso algumas vezes, por que eles não anteciparam ou adiantaram a corrida para ir numa condição que a pista estivesse uniforme? Você não achou isso curioso dessa vez por parte da Indy?
Eu achei Curioso não, foi um erro simples. Não precisava mandar os pilotos colocarem ali, obrigarem os pilotos a colocarem pneu de chuva. Não fazia sentido. Claro que no início da prova ainda existia uma expectativa de a chuva chegar nos próximos, sei lá, 2, 5 minutos, algo parecido, e depois que acabou que a chuva não veio em momento nenhum. Mas a pista tinha vários pontos secos. Mesmo se chovesse depois, aí paciência, aí cada um fazia sua estratégia e entrar ou não entrar, e que horas entrar ou não entrar. Isso daria até um que a mais na corrida. Mas o que a gente viu foi os pilotos a contragosto, tendo que obrigatoriamente largar com os pneus para a pista molhada. Deram uma volta e pararam. Todo mundo parou. Todo o grid parou ao mesmo momento nos pits. Então, foi uma decisão totalmente sem sentido, na realidade. Não vi efetividade nenhuma, na realidade. Enfim, completamente equivocada pra mim. Não vou falar exatamente isso agora, porque acho que vai tocar mais pra frente, mas a bandeira amarela, mais pelo meio da corrida, que traz o Alexander Rossi de volta pra corrida, também acho que foi um erro da direção de prova, que acabou sendo super importante para estar no final da corrida. Mas enfim, acho que são dois erros importantes, que para mim foram erros claros e que mudaram o início, o decorrer, enfim, o resultado final, podemos dizer assim, da prova.
Bárbara, você achou de certa maneira acertada a decisão ou equivocada? Na verdade, eu quero ouvir a sua opinião. E, além do mais, pegando aqui o e-mail do Marcelo Cesarino, que fala que a pista molhada ajudou do início, depois acalmou. Mas, se tivessem largado todos com um pneu de pista seca e com a dificuldade que eles têm para aquecer os pneus, você não acha que poderia trazer até uma emoção maior para aquela primeira volta, com mais imprevisibilidade do que de fato ocorreu? Ou não, você acha que deu no mesmo?
Ah, eu acho que sim. Acho que com certeza ia ter alguma coisa ali, ia ser a velha farofada, né? Que acontece nas corridas da Indy.
Você gosta, né?
E
você
adoro. Gosta da farofada. Com certeza, sou mega fã. E falei, nossa, a pista tá ali, meio molhada ainda. Com certeza vai sair alguma coisa. Aí teve só o hint parando e tal, falei, poxa vida, já foram melhores, né, em proporcionar essas coisas. Mas eu acho que a sua, o que você falou de ter antecipado um pouco a corrida, os horários, né, eles são realmente bem mais flexíveis lá do que uma Fórmula 1, que jamais, né, só em condições aí mega extremas acaba adiando alguma coisa e ainda tentando forçar o horário que tá combinado. E a gente vê às vezes que eventos americanos fazem isso, né? A própria NASCAR, quando acontece a chuva, né, tenta também ali empurrar, mas quando vê que não dá, também cancela pro dia seguinte. Então acho que não teria problema nenhum se alterasse aí um pouquinho a janela do início da corrida, mas eu sou daquelas que eu gostaria que realmente a gente tivesse assistido a prova debaixo de chuva. Ia ser muito mais divertido, pelo menos eu imagino, e daria com certeza aí um gostinho a mais da velha farofada, que eu gosto. Eu sei que tem muito ouvinte também aí que fala da Indy, mas gosta também. E ia ser pelo menos mais animado, porque depois de um tempo ficou meio, sabe? Meio sem graça, assim. Poderia, com a chuva, com certeza, ter um pouquinho mais de animação.
Fábio Campos, você é um cara mais analítico e tudo mais. O que que você viu ali daquele início que você tira em relação ao restante da prova, que você achou que, primeiro, foi diferente em relação às demais, vamos lá, 57 voltas da corrida, e principalmente, você acha que ali teve alguma interferência direta em resultado, alguma coisa poderia ter acontecido diferente, observando a decisão que foi tomada de largar com o pneu de chuva?
Olha, eu não acho que teve grande influência, poderia ter tido, mas não foi feito nada de... não foi feito nenhuma aberração, nenhuma coisa tão... uma medida tão chocante assim. Foi uma obrigatoriedade dos pilotos largarem com pneu de chuva, né? Eu acho que o automobilismo americano, agora posso eu estar sendo Agora analisando muito mais por conceito do que qualquer outra coisa, né? Mas só de ver uma categoria americana largando com pingos na pista, eu já acho uma vitória, né? A Fórmula 1 hoje em dia tem não anda na chuva. Ou pelo menos enquanto estiver caindo a água, né? Literalmente no asfalto, né? Só depois que pelo menos o céu para de chover. Então eu não acho que a Indy fez nada de errado. Entendeu? Poderia ter acontecido ali um acidente no box, mas o acidente no box faz parte da corrida, né? E você entra dentro da parte esportiva do jogo. Então, não acho que tenha tido nenhum erro. Acho que eles foram até, poderiam muito bem, né? Todos os americanos aceitariam de bom grado se eles falassem, não, nós vamos esperar mais algumas horas aqui, esperar as turbinas na pista. Então, eles colocaram lá o pneuzinho de chuva que existe e largaram. E acho que não houve nenhuma grande influência no resultado da corrida, não.
Agora vamos tratar, talvez, do principal fato de Glenn, né? O principal fato fora, vamos dizer, um incidente principal da corrida, né? Que teve implicações no campeonato. Mas, como o Fábio Campos sempre diz, nós temos que dar destaque ao vencedor. E esse vencedor é especial até porque nós mencionamos ele recentemente e falamos, né? Como que o Rossi tem se desenvolvido, o Alexander, né, o Valentino, tem desaprendido algumas coisas em relação à segurança dele. Mas o Alexander Rossi correu muito bem em Watkins Glen, fez, assim, uma classificação e uma corrida muito boas, tem alguns eventos aí a serem levados em conta, e ele conseguiu sua primeira vitória, que até o Diogo Gomes mencionou aqui fora do ar, né? Sua primeira vitória de fato por desempenho, por obtida com o próprio esforço única e exclusivamente, sem contar com pintada de sorte ou de estratégia. Então, Diogo, já aproveita e menciona aí, porque o Rossi com isso ele ainda é um postulante, mesmo que quase que figurativo, ao título em Sonoma.
Ah, desacredito muito desse título, mas acabou que a vitória dele foi muito em cima da estratégia, mas o meu ponto é, eu acho que se ele não tivesse estratégia, ele estaria do mesmo jeito no final ali brigando pela vitória, né? Ele é forçado aí para uma estratégia porque um dos pits o combustível não entra a quantidade correta por algum problema na bomba, me parece, algo do tipo. E aí ele tem que fazer uma parada mais curta, né? Acho que já, inclusive a segunda parada dele, mais curtinha, ele tem uma sorte danada que numa rodada do Sato, a direção de prova coloca uma amarela em todo o circuito, não só localizada, né, mas amarela em todo o circuito. E aí tem uma inversão ali de estratégias, alguns entram para os pits, outros ficam, e aí nesse lance ele acaba voltando, né? Ele acaba tendo uma nova vida para a corrida, uma corrida que tinha, entre aspas, acabado para ele, e aí alguns pilotos também estavam na estratégia.
A sorte foi questionada, né, Digo? A sorte foi questionada, inclusive pela transmissão americana, porque quem roda é o Sato da equipe dele. Então, houve um questionamento da sorte do Rossi nesse ponto aí.
E não seria, e não é a primeira vez que questionam a Andretti nesse sentido, né?
E foi uma rodada bem... A TV até não mostrou, acho que eles usaram inclusive a câmera de alguém que tava na arquibancada pra mostrar depois. Ele roda, ele nem vai fora da pista, né? Ele roda e ao mesmo tempo ele já faz o burnout e volta pro rumo dele. Enfim, foi confuso. Teve essa... vamos colocar como sorte, que acabou fazendo ele voltar para a corrida. Mas como eu iniciei, eu acho que independente disso, ele tinha ritmo para estar lá. Tanto é que marcou a pole position, tanto é que no início vinha muito bem, né? No início da prova, o primeiro stint foi real mesmo, antes do problema no pit, com a questão do combustível, ele vinha muito bem. Então acho que o ritmo dele é o que vale, e é por isso que eu chamei aqui nos bastidores de primeira vitória real, né? Aquela primeira vitória de estar com um rendimento, uma performance de piloto para brigar pela vitória. Fez a pole position durante toda a corrida, teve brigando pela vitória, e fechou no final, né? Isso brigando contra o Neil Gardner, tem problema no final da corrida, é verdade, mas o Neil Gardner passou a corrida inteira ali na frente junto com ele, o Dixon, o Hélio Castro Neves, toda essa turma estava ali na frente, ele estava brigando com eles e venceu, né? Então foi uma super vitória, não foi só uma vitória, foi uma super vitória do Rossi e tem que ser muito valorizado.
Fábio Campos, Alexander Rossi então fez bem, né, de ficar na Indy. Agora tá decidido, ele não devia ter tentado nunca ter voltado pra Fórmula 1, né?
Eu acho que deveria, eu acho que ele deve inclusive ainda sonhar com a Fórmula 1, se é isso que ele quer, não acho que seja inválido, não.
A Bárbara Franzin vai ficar com raiva dele. É provocação, isso aí foi uma provocação que você caiu, né?
Eu acho que mais o importante é ressaltar que ele é um cara que evoluiu, né? Impressionante a evolução do Rossi, é sempre bom a gente ver pilotos que evoluem, né? E o Rossi é mais um desses casos, né? É um cara que foi pegando a mão, né? Que era, apesar de ser americano, é um cara da escola europeia, né? De Fórmula BMW, de World Series, onde ele andou, enfim. Ele é americano no passaporte, mas ele não é cria, né, dos Estados Unidos. Ele guiou lá na Europa. Então, ele, ao ir para a Índia, ele teve que passar pelo que passa o Chilton, pelo que passaria o Alonso, por todos esses que vêm de uma escola de automobilismo completamente diferente. Então, claro, ele ganhou num circuito misto, mas ele é competitivo em oval, enfim, ele tá com a mão, mais mão do carro, ele pode ser sim um candidato ao título se a Honda melhorar, né? Então ele pode no ano que vem, evidentemente, esse ano, né, esses 84 pontos é impossível. Eu acho que se pegar matematicamente certo, esse cara não tem chance de ser campeão. Essas contas aí tem que ser, quem tá colocando vários candidatos ao título, 7, eu acho que tá forçando um pouquinho, porque você tem que contar com pilotos não largando, aí não é exatamente uma matemática muito real, né? É uma possibilidade muito, muito irreal. Então, mas para outros anos, ele pode ser sim, quem sabe o nome para Ganassi, né? Já que a Ganassi só tem um piloto, por que não pensar no Rossi, talvez, né? Agora que a Honda fechou com o Andretti, o Andretti fechou com a Honda, a gente vem falando disso aqui há meses, né? Agora as peças vão se colocando, o Sato vai se colocando, o Chilton vai ter a equipe dele, enfim, agora o mercado da Indy vai, o Tony Canaan tá fora da Ganassi, vocês já abordaram isso aqui no bloco da semana passada, não existe a menor chance de continuar. Então tem o Rossi é um nome sim da Fórmula Indy agora, como se tornou o Neil Garden ao longo do tempo, o Rossi é um nome para ser pensado sempre que houver uma vaga em equipes maiores.
Bárbara Franzin.
Oi.
Leandro JF fez o seguinte comentário. Sobre a prova, bem disputada. Neil Garden cometeu um erro e pode perder o campeonato. Pois Deus perdeu, mas Dixon não. Eu tenho que insistir. Eu tenho que insistir isso com você. As pessoas.
Você perdoa?
O Dixon vai perdoar? O Dixon vai perdoar?
Gente, não sei se é perdoar. Eu acho que é saber aproveitar a oportunidade, né? Eu concordo com o JF que sim, ele cometeu um erro e isso coloca o campeonato em risco, mas vamos ver também, às vezes o Dixon pode errar, né? Todo piloto tá sujeito aí a um erro. Eu acho que pelo retrospecto do Dixon, eu não tô dizendo que é ruim achar isso, mas tem uma expectativa muito grande para que ele ganhe, mas tudo pode acontecer, pessoal, uma final, vai que ele tem algum problema também no carro, que ele não consiga controlar, então acho que a gente tem que ir com um pouquinho de calma, colocar os dois aí como postulantes, mas não já cravar esse resultado. Eu sei que, ou pelo menos, né, não sei se a gente vai falar nesse programa quem a gente acredita que vai levar o campeonato, mas por enquanto tá tudo aí no campo das possibilidades ainda. Mas que forte a frase, né? Deus perdeu, mas o Dixon não. Então, tá.
Aliás,
bom.
Eu tenho que fazer até uma correção que o Diogo Gomes mencionou, né? Na verdade não é se Deus perdeu, é que eu acho que ele quis dizer que Deus perdoa, mas saiu perdeu aqui no texto.
Tá? Ah. Então,
pois Deus perdoa, mas Dixon não.
De agora faz sentido.
E de qualquer maneira, o Dixon tende a não perdoar esse tipo de erro, né, Diogo Gomes? O Marcelo Cesarino diz que foi uma tremenda falta de sorte e faltou uma pitada de tranquilidade ao Joseph Newgarden. Foi sorte, foi tranquilidade ou foi o quê, na sua opinião? E aí, repassando de novo, Dixon vai perdoar?
foi erro. Erros acontecem, apesar da temporada incrível que ele tá fazendo, mas, enfim, erros acontecem. Erro num momento horrível, sim, numa posição horrível, sim, mas, enfim, erros acontecem. É uma pena que aconteceu nesse momento do campeonato, porque... Ah, meu, uma pena não, foi bom, né? Porque eles entram ainda mais igualados pra Sonoma. Uma pena pra ele, né? Que poderia carregar uma diferença de um pouco mais de 20 pontos, ou algo parecido. Que é o que vem se desenhando ali mesmo, com os dois andando muito próximos durante a corrida inteira. E não vai acontecer, mas acho que bom pra gente. Os dois entram quase iguais pra Sonoma. 3 pontos de diferença só entre um e outro. Mas acho que foi erro do New Garden, simples assim. O Dixon, ele construiu a carreira em cima dessa regularidade, né? São 4 títulos, vai tentar o 5º título agora. Ele já falou que vai pra Sonoma e vai enfrentar a Sonoma como se fosse qualquer outra corrida. É bem no estilo dele, né? De tentar, de ir na regularidade. A gente passou o ano inteiro falando que o Dixon vem tirando... só ele consegue fazer... Só ele consegue pilotar, né, da ganância, foi muito colocado dessa maneira, né, porque os outros pilotos sofrem bastante, e tiveram vários momentos do campeonato que nós tivemos claramente 4 pilotos da Penske na frente e o Dixon, né, era basicamente isso, era a Penske e o Dixon, e mais uma vez ele sobrevive, é um dos últimos a sobreviver e entra super vivo para Sonoma. É um cara que eu até acho que o momento de New Garden mais Penske é melhor, em termos de velocidade mesmo. Mas descartar o Dixon, eu já não tava descartando antes, 20 e tantos pontos atrás, que tira agora, entrando pra Sonoma com 3 pontos apenas atrás, então ele tá super vivo.
Depois do que você viu em Glen ou Campos, você, além de não descartar o Dixon, que eu acho que você não faria, você coloca ele até com vantagem em cima do New Garden, ou eles entram iguais? Como que você vê isso? E aproveita e também dá uma visão do que, de como você viu esse erro dele, enfim, se tem alguma coisa que te chamou a atenção desse acidente, porque não foi só ele que errou ali, né?
Exatamente isso que eu ia dizer, questão técnica, não acho que entra aí nervosismo, ele sustenta, mas muita gente tava passando ali, o Hélio Castro Neto foi o primeiro, né, ele não conseguiu segurar o carro ali, o carro dele cruza a linha de boxe, né, que na Indy não é levada tão a sério como na Fórmula 1, onde não pode nem se encostar a roda, a Indy permite ali, tem um transponder ali, né, um transmissor ali que analisa o quanto o carro passou, mas a Indy não tem o mesmo rigor, mas enfim, o Castro Neves passou ali, depois junto com o New Garden passam outros pilotos, o Canaan também perdeu o controle do carro ali, então ali naquele momento, a gente não sabe se um carro espirrou óleo, ou se pingos de chuva ali acabaram, né, causando alguma coisa, enfim, sem estar na pista não dá pra saber isso, mas foi um erro técnico, foi, né, um erro ali na saída de boxe, o cara tá correndo a corrida inteira a 300 por hora, vai... Ah, tremeu, ficou nervoso numa curvinha que o cara não tá nem de segunda marcha se bobear. É, foi um erro técnico, o carro escorregou, ele perdeu o carro ali. Né? Então foi. Alguma coisa tinha ali na pista, alguns tiveram habilidade pra passar o Power, por exemplo. Né? Os dois saem disputando, tem esse fator também. Ele sai acelerando ali contra o Power, né? Naquela saída, e o Power consegue controlar o carro perfeitamente. Então ali foi uma questão de braço, mas agora para Sonoma vai entrar o psicológico, agora sim é uma, o cara tem que ter uma cabeça fria, vai passar muita coisa na cabeça dele, né? Só que o que vai acontecer é tecnicamente quem vai andar bem em Sonoma, não dá para dizer que um tem vantagem, nosso Dixon é o favorito, não sabe se a Penske acertar melhor o carro, tiver o melhor acerto do carro para Sonoma, ali vai ser, na hora que a corrida começar são outros 500, né? Mas o desenho do jogo é quem vai ser quem acertar melhor o carro, quem classificar, a classificação vai ser importante. Vale a pena até acompanhar, quem um ouvinte que não é muito ligado em acompanhar a classificação da Indy. Né? É uma classificação até legal de se acompanhar em circuito misto, tem né, dois grupos, passam 6, aí juntam os 12, depois também se elimina para mais 6, enfim, é uma classificação meio pouco parecida com a Fórmula 1, mas também interessante de acompanhar. Então, o sábado já vai começar a decidir esse campeonato. Agora, quem leva vantagem vai ser o peso do técnico com o psicológico, mas evidentemente o técnico muito mais importante. Né? Se a Penske estiver lá atrás, não conseguir nada, não adianta a cabeça para mudar o jogo. Então a parte técnica é quem vai decidir. Vamos ver qual equipe vai estar melhor, porque o bom da tabela é esse. Né? É quem chegar na frente. Não existe administração de não, esse aqui vai conseguir se andar assim, se chegar em tantos lugares, já se garante. Não, ali entre os dois é quem chegar na frente. A não ser que eles estejam muito lá para trás, aí eles começam a abrir para ele o Castro Neves ou o... Quem que é o quarto, gente, que eu tô esquecendo? É o...
Simon Pagenaud.
Simon Pagenaud, exatamente. Que tem 34 pontos só atrás. É numa corrida... Essa corrida então vai valer 100, né? Não é isso?
Porque se a vitória na verdade, vale... mas tem os pontos extras, né? Tem, são 103 pontos ao todo em jogo.
Uhum, pois é, então... se tudo correr normal, a não ser que eles estejam muito lá para trás, e eu não acredito que o Dixon, por exemplo, vá andar lá atrás, o Dixon tem essa vantagem, que é a regularidade, é um contra o outro. E um contra o outro é a parte técnica. É o acerto, é quem vai largar e quem vai conseguir se manter bem na pista ao longo da corrida. Mas vai ser acho que vai ser uma final muito gostosa de assistir. Né? Acho que o resumo de tudo é esse. Vai ser um bom final de campeonato. Que bom que a questão dos pontos duplos não é tão decisiva assim, não é fundamental... Né, como chegou naquele final da Fórmula 1, por exemplo, ela pode influenciar, principalmente para o Hélio Castro Neves e para o Pagenaud, mas em condições normais, pelo menos entre Newgarden e Dixon, não existe pontuação dobrada. É um contra o outro, quem chegar na frente vai se dar melhor.
Vamos passar aqui por perguntas a respeito dos brasileiros, até para a gente poder mencionar eles também no programa. A Babi recebeu uma pergunta do Marcelo Cesarino, falando, né, o que deu errado na parceria Tony e Ganassi, se falava tanto que Tony precisava de uma equipe de ponta, mas nem foi sombra do que é Dixon na equipe que ele mesmo foi na KV. O ambiente de garagem parece muito ruim, parece que o ambiente está bem azedo lá dentro. E olha que curioso que essa prova não foi nem tanto um ambiente tão ruim quanto foi o que pareceu em St. Louis, né, Babi? Mas mesmo assim, né, o carro, ele teve aquele acidente junto, né, com os pilotos ali na entrada do pit e ninguém parece que se esforçou muito em colocar o de novo na pista, né?
Então, na verdade... Esse abandono aí já gerou polêmica, né, na última corrida, quando o Tony e o Chilton abandonaram, mas não ficou um motivo assim muito claro por parte da equipe, o que, que aconteceu. Então, assim, tá bem ruim mesmo esse ambiente. Cesarino, não deu certo essa parceria, cada dia mais visível isso, tanto que a saída do Tony, né, já é cravada, todo mundo já comenta como definitiva. A equipe perdeu um patrocínio importante também, que era o da Target, né, que sustentava pra caramba a equipe, e até fica meio nebuloso, assim, o que, que eles vão fazer no ano seguinte, não se sabe se eles vão conseguir manter todos os carros, então é bem complicado o que tá rolando por lá. Eu particularmente acho que o Tony tem mais a ganhar saindo do que ficando, se ele conseguir ir para uma outra equipe, com certeza é capaz dele apresentar resultados melhores do que os que ele vem mostrando esse ano, né? Eu até ia parar minha própria frase para falar que com certeza daria certo. E às vezes eu acho assim, não é o que deu errado, assim, às vezes não acontece, não tem uma conexão, não vai para frente. A gente vê o Hélio na Penske, por exemplo, que é uma parceria que dá muito certo, né? Só falta aí, sabe, aquele último empurrãozinho para ele ganhar o título, que não vai, pelo jeito, não vai acontecer. Mas você vê que ele consegue poles, ele consegue uma vitória, já foi aí campeão das 500 milhas, então...
Mas ele tá com chances ainda, né?
Tá ali, né?
São reais até, né? Pensa que acontecer alguma coisa com Newgarden e Dixon numa disputa, ele tá ali.
Que nesse momento eu só não coloco como campeão porque não aconteceu. Mas assim, é uma parceria que dá muito certo e há muitos anos, e eu acho que o Tony não fluiu bem na Ganassi, não se adaptou, assim, não deu certo, às vezes não tem essa conexão, entendeu? Acho que até usar o Hélio de exemplo mostra o que, eu quero comparar, que às vezes dá muito certo, rola essa conexão, essa química mesmo com a equipe, e às vezes, como no caso do Tony, não vai pra frente. Eu acho que ele tem que ir em outros lugares procurar mesmo um lugar, e como até pro próprio Dixon, dá certo, né? Então acho que é muito, às vezes, caso piloto a piloto, e eu queria ver também um pouquinho dos bastidores pra saber realmente o que tá rolando lá, mas isso a gente não vai ter, não vou poder falar pra vocês.
Deixa eu só dar um número aqui sobre o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves, ele é piloto da Penske, se eu não me engano, desde 2000, né? Acho que já tem 17 anos que o Hélio Castro Neves é piloto da Penske. Todos os companheiros dele foram campeões.
Todos?
Todos os companheiros do Hélio Castro Neves na Penske foram campeões.
É, até o Will Power demorou, mas foi. É, gente.
New Garden ainda não. Ainda.
É, então, tem o ainda do Dixon, tem o ainda do Castro Neves, do New Garden. Tá, estamos muito no ainda.
O Montoya não foi campeão de Penske, mas, enfim, poderia ter sido. Mas vamos lá.
Não, ele perdeu aquele título, mas ele ganhou um campeonato.
Mas não era com a Penske, era com o Ganassi, né?
Ah, mas a estatística é companheiros de equipe campeões, né?
Você quer falar, Fábio Campos, alguma coisa?
Não, o Montoya, antes dele ser campeão, antes dele perder aquele campeonato por título, ele não tem um do Dixon, ele não tem um título com a Penske? Tô enganado.
Eu acho que é com o Ganassi.
Não, assim, certeza
ele
que
volta
ele...
pra Indy em 2014, não é isso? Então.
Acho que o Montoya é a única falha. Mas em qualquer maneira.
Não, a estatística não é com o Penske. A estatística é dos campeões, foram campeões. Ele teve companheiros campeões. Eu achava que o Montoya era com a Penske, mas não invalida, né? Todos que passaram, Gilles de Ferran, enfim. Todos que passaram pela Penske. Agora, por exemplo, eu tô lembrando de um aqui. Enfim, o Ryan Briscoe foi companheiro dele da Penske, foi? Acho que isso invalida ou não. Ryan Briscoe guiou pra Penske em que ano? Que ano que foi que o Briscoe guiou pra Penske? Enfim, a gente fica com essa questão.
Não, o Briscoe foi por alguns anos companheiro do Castro Neves.
Então tá errado o que eu falei. Então não foram todos campeões, porque o Briscoe não é campeão da Indy.
Não, mas não são todos, mas são quase todos. Acho que o número é impressionante aí, do mesmo jeito, né?
Ou ele é a partir de algum ano, talvez. Eu posso ter feito aqui uma conta na cabeça e pulei algum ano, enfim. Depois eu dou. Mas fica essa. A premissa fica lançada.
Ô, Diogo, o Gustavo Mucilo fala aqui. O que acharam do convite de Hélio ao NARS para ver a prova em Watkins Glen? E se existe a chance do Hélio realmente sair e o NARS assumir... E o NARS assumir essa vaga. E sobre o rumor da Carly e da Juncos, da Indy Lights, terem equipes na IndyCar, seria o Leist, o Matheus Leist, um dos pilotos da Carly para subir junto? Aproveito que Diogo Gomes, que é um especialista em categorias de base... e também acompanha a Indy Lights, pode dar alguns comentários a respeito sobre Juncos, sobre Carlin. Mas e o Hélio saindo pro NARS entrar? Essa pegou até eu de surpresa aqui olhando o e-mail do Gustavo.
Essa é nova pra mim. O que foi falado é que o próprio NASA falou, inclusive, né? Que ele tava visitando a Indy, claro, procurando um lugar, que a visita foi o convite do Hélio Castro Neves. Não existe um link de uma vaga uma vaga pro Nasser na Penske, né? Isso eu não vi em lugar nenhum. O que de concreto que a gente tem é, porque foi falado pelo próprio Nasser, que ele tá buscando uma vaga, assim como tá buscando uma vaga em outras categorias. O Hélio já existe há um bom tempo o burburinho de que ele deve sair da categoria, né? Deve estar indo pro IMSA. Continua trabalhando com a Penske, mas em outra categoria, claro, o que eu acho que seria muito positivo para a carreira dele, inclusive, e um projeto novo, um campeonato de altíssimo prestígio, vai conseguir continuar fazendo as 500 milhas de Indianápolis. Então, eu vejo, o pessoal tá vendo como negativo esse movimento, eu vejo até como positivo, para ser bem honesto com você. Para ambos os lados, tá? Para ambos os lados, tanto pro Penske quanto pro Hélio Castro Neves. Sobre as equipes vindo, a Juncos já mostrou há um certo tempo que tem desejo de subir. Eu gosto bastante da equipe, que já tem um histórico na base muito positivo, Despromaz, Indy Lights, etc. Então, o sucesso na base não garante sucesso na categoria principal, vamos colocar assim, né? Claro. Mas é um, enfim, não é alguém que chegou lá e tá criando algo. É o cara que já... Carlos Junco, se não me engano o nome dele, acho que é um colombiano até, que já tá nesse road to Indy há um certo tempo e tá tentando colocar a equipe na Indy Lights. Já fez as 500 mil de Indianápolis esse ano e tá tentando estender para a temporada completa. Eu acho que seria muito bom, tanto eles quanto a Carlin, né? A Carlin que já há uns cerca de 3 anos mudou bastante do foco dela da Europa para os Estados Unidos, quando entrou na Indy Lights e domina a Indy Lights, né? E vai tentar esse movimento. É outra equipe que também já falou abertamente: estamos buscando subir para indicar. O que eu vejo aí da Carlin é que eles falaram, é Trevor Carlin, se não me engano o nome do cidadão. Ele falou assim: olha, eu quero subir, faz parte do meu objetivo subir para indicar, mas eu não quero subir, eu já quero subir com estrutura boa, né? Com estrutura pronta, eu não quero chegar para ir aprender a andar de indicar ainda, já quero chegar numa estrutura boa. E não sei se ele já vai ter estrutura nesse nível já para 2018. E fica aí essas dúvidas, mas o importante é que, independente de qual o nome da equipe, tem equipes vindo, né? Tem equipes surgindo e certas ou quase certas de que vão estar no grid do ano que vem. Eu acho que isso é muito, muito, muito positivo para a categoria, sem dúvidas. E só voltando rapidamente do Matheus Leist. O Matheus Leist está com 18 anos apenas, né? 18, 19 anos. Matheus Leist, não, perdão, não nasce, mas aproveitando o Leist também. Leist está com 18, 19 anos só, fez a primeira temporada dele na Indy Lights. Foi até uma boa temporada, com algumas vitórias importantes, mas eu acho que mais um aninho de Indy Lights vai fazer até bem para ele. Até porque não vejo ele com todo esse aporte financeiro já para conseguir uma vaga no ano que vem, ainda que com a Carlin. E o Felipe Nasser, a Carlin seria um ponto para ele, mas aí que tá, fica a dúvida se realmente sobe em 18 ou se fica só para 19, mas vale lembrar que o Felipe Nasser correu de Fórmula 3 britânica, foi campeão, inclusive, Fórmula 3 britânica com a Carlin, quase foi campeão da GP2 com a Carlin também, então tem um histórico aí com a equipe, né, inclusive, então a melhor chance dos brasileiros subirem agora, eu diria que seria com a Carlin, tanto o Felipe Nasser pelo histórico, e a equipe confia bastante nele. Palavras do próprio Trevor Carlin, e o Leist corre com a Carlin, né, na Indy Lights de novo, andando bem, apesar de ser muito jovem ainda.
Eu só gostaria de repetir uma informação que a gente deu aqui, porque a nossa audiência, né, é rotativa, então tem muita gente que alguns meses atrás certamente poderia não ter ouvido. A informação que a gente deu aqui até era mais de bastidores na época, hoje em dia já é mais de domínio público, né? Que é a informação que permanece intacta. O Hélio Castro Neves está praticamente fora da Penske, isso é uma decisão já tomada, mas que condiciona ao título. Se o Hélio Castro Neves for campeão da Indy, essa decisão pode ser revertida. Então, o futuro do Castro Neves, sim, tem a ver com o que vai acontecer na etapa de Sonoma. Agora, o consenso geral, já dentro da Penske, é de que ele não será mais piloto da equipe. Isso pode mudar, enfim, porque não existe nada assinado, mas o consenso ali, até com Roger Penske, enfim, é de que ele não vai ser piloto da Penske e vai mudar de categoria, mas, repito, condicionado a um possível título dele ou não na Indy, que pode mudar essa história.
Bárbara Franzin, mais alguma coisa a comentar?
Não, acho que só, como eu mencionei na nossa última edição, vai acabar a temporada, mas a gente ainda vai ter muita coisa para discutir, porque eu acho que o interessante da Indy é isso, né? Então tem equipe com 4 carros que pode ir para 3, tem equipe que pode ampliar, como foi o caso da Hay Hall, tem equipes novas que podem acabar subindo, então é sempre muito interessante a gente ficar de olho, porque esse joguinho de xadrez aí é um pouquinho mais complexo do que a gente costuma ter em outras categorias, então é bem interessante mesmo.
Então fica aí para vocês o convite, Sonoma, daqui a 2 semanas, é isso?
Isso.
Daqui a 2 semanas nós teremos a decisão da Fórmula Indy, essa categoria que, por capricho, por medo, por incertezas dos organizadores, acaba terminando tão cedo no nosso calendário, né? Mas que nós vamos tratar com todo carinho, com todo o respeito que ela tem. E, aliás, por mais que Fábio Campos ache ruim, ela vai divulgar que são 7 pilotos que têm chances de título, e uma categoria com esse nível de equilíbrio, pelo menos esse ano.
Só pra enganar bobo isso.
Tá sendo difícil.
Eu não acho ruim, eu acho irreal. Só é impossível. Você tem piloto que... dois que só dependem de outros não largar. Nenhum dos quatro pode largar à frente deles. Aí não é possível, né?
Larga e bate, Fábio Campos. Larga e bate.
Não. Porque se largar e bater, já, aí já recebe o ponto. Então tem aqui, na hora que der a bandeira verde, já vai eliminar pilotos. Então não é real, né?
Mas que seja. A Fórmula Indy vai terminar, vai definir um campeão em Sonoma. É, eu não vou pedir para Fábio Campos dar o seu palpite, que ele não detesta, tem pavor sobre quem que vai ser campeão, mas...
Graham Regal.
Ô, louco, que isso. Vamos esperar a etapa chegar e ver o que vai acontecer. Claro, nós vamos comentar aqui no Café com Velocidade. Agora a gente vai passar uma vinheta rapidinho. Continuem aí, porque nós vamos para os quadros finais do programa e logo na sequência o encerramento do podcast.
Imagem da semana.
E começando essa parte dos blocos do final de semana, como foi falado, vamos passar aqui para a imagem do final de semana com uma vitória mais na base do entretenimento do que de relevância para o esporte. Os novos cameramen da Fórmula 1, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, no sábado, e Sebastian Vettel no domingo, foram as imagens do final de semana. Eles que capturaram imagens do público em geral, principalmente o Vettel, bem bacana ali no pódio fazendo essa interação, acabaram ganhando os votos da maioria do público, superando a ida em massa de pilotos da Fórmula Indy para os boxes em Glen. E a vibração de Hamilton no carro após superar o recorde de poles de Michael Schumacher. Essa, portanto, é a imagem do final de semana. Vamos passar para o próximo bloco.
Ultrapassagem da semana.
E a ultrapassagem mais votada nessa enquete foi de Daniel Ricciardo em Kimi Raikkonen, com uma expressiva votação, né, mais que o dobro dos votos da segunda posição. Um movimento polêmico de Austin Cedric em Cas Grala. Alguns nem consideraram ultrapassagem, mas estava aqui nas opções e teve alguns votos. Scott Dixon ultrapassando Hélio Castro Neves e Martin Truex Jr. em cima de Kyle Larson também estavam na pesquisa, mas tiveram pouquíssimos votos. Então a ultrapassagem ficou com Mr. Monza, Daniel Ricciardo. Vamos passar agora para o destaque do final de semana.
Destaque da semana!
E olha só que curioso, destaque do final de semana foi o mesmo da ultrapassagem, Daniel Ricciardo. Ele venceu a disputa com Vitor Franzoni por um voto, Daniel Ricciardo ultrapassou no final das contas o Franzoni, ganhando essa disputa, mesmo competindo com pilotos de Fórmula 1. O Franzoni foi bem lembrado aí. Lance Stroll, Esteban Ocon ficaram atrás. E o Alexander Rossi, pela prova que fez na Fórmula Indy, também acabou ficando por trás. Diogo Gomes, aliás, Vitor Franzoni, você tem algum destaque para ele, né?
É exatamente como a gente tinha comentado no programa anterior, as categorias do Road to Indy fecharam suas temporadas já agora em Watkins Glen, né? Eles não vão para Sonoma. Oliver Askew dominou completamente o campeonato da USF 2000, ou USF 2000, como você queira chamar, como chama o Raposo, e apenas conferiu o título agora nessa etapa, não precisava de muita coisa, era um título já meio que decidido. Assim como era o Franzoni na Promasa, né, na categoria de meio, digamos assim, um belíssimo título, não só pelo ano, né, ou foi primeiro ou foi segundo colocado durante todo o ano, uma temporada perfeita, e em Glenn, mais ainda, porque conseguiu duas poles, duas vitórias, a segunda vitória, inclusive, a segunda corrida, perdão, inclusive, andando embaixo de muita chuva, então... foi um final de semana especial, bem especial para ele. A categoria, tem que ser dito, a categoria tem algumas limitações, não está na melhor das fases, mas é aquilo que a gente fala, independente disso, o piloto, já que ele está ali, ele tem que estar no seu máximo, e o Franzoni, ele dominou a categoria de uma forma impressionante e ganha com isso um apoio financeiro, né, bom, eu diria, para conseguir uma vaga na Indy Lights no próximo ano. Né? Então, ele até vai tentar, imagino eu, encontrar alguns patrocinadores para somar esse dinheiro e tentar uma vaga na equipe de ponta, mas eu acho que já é muito bem encaminhado, que mesmo que seja uma equipe um pouco mais para baixo, a gente já deve ver o Franzoni no ano que vem, na Indy Lights. O Franzoni tem uma história de vida, história de carreira, apesar de ser uma carreira curta, bem, bem bonita, inclusive. E na Indy Lights, né, a categoria, o último passo para a Fórmula Indy, finalmente o Caio Kaiser campeão, né? Segundo, terceiro ano do Caio Kaiser já na categoria, e ele finalmente conseguiu o título. É um dos títulos já meio encaminhado, né? Ele não precisou fazer muito para nessa última prova, mas o campeonato, ele conseguiu construir a vantagem no campeonato, né, durante o ano como um todo, e se baseando muito em cima da vantagem que ele tem pela experiência, né, na categoria. Pilotos como o Nico Jamin, como o Matheus Leisch, como o Colton Herta, são pilotos muito rápidos que surgiram agora, mas que são rookies, né? são novinhos demais, cometeram alguns erros bobos. O próprio Matheus Leisch, que eu citei, tem vitórias importantes, mas cometeu alguns erros muito bobos. Isso foi tirando eles da disputa do campeonato, foi colocando eles, foi afastando eles da briga, e nessa experiência, com vitórias importantes, claro, em cima da experiência também, resultados constantes. O Caio Kaiser foi campeão, eu diria até com uma certa facilidade. Então, finalmente, o Caio Kaiser também ganhou um aporte financeiro para tentar uma vaga na Fórmula Indy, e isso deve ser o suficiente para, sei lá, duas ou três corridas, algo do tipo. Ele vai, enfim, tentar se achar aí de alguma maneira numa dessas equipes, talvez até uma dessas equipes que estão subindo. Se a Yuncos Racing subir, muito possivelmente uma dessas vagas deve ser do Caio Kaiser, mas é isso, o World to Indy... um pouco mais enfraquecido, eu diria, nesse ano, né? Até alguns problemas com relação à Mazda, que sempre foi a maior apoiadora, mas completa aí mais uma temporada.
Decepção da semana!
E a decepção do final de semana ficou com a McLaren, já está virando um costume desse quadro. A McLaren conseguiu a proeza de ganhar do Joseph Newgarden. Assim, proeza no sentido que o Newgarden cometeu um erro claro, um erro crasso, um erro que chamou a atenção de todos no momento decisivo. E a McLaren já vem nessa onda há muito tempo, mas parece que a onda da McLaren é realmente ser a pior, até mesmo em disputas de decepção. E nesse caso ela ganhou do Newgarden. Julian Palmer e a equipe Penske também foram mencionadas, mas não tiveram votos. Então é isso, são as votações, as enquetes do nosso grupo do Facebook, facebook.com/groups/cafecomvelocidade. Quem quiser entrar lá, é só pedir que nós adicionamos, e aí você pode participar das enquetes toda semana. Agora eu vou passar o calendário do final de semana.
Calendário do fim de semana!
Então vamos lá começar com as corridas que acontecem nesse próximo final de semana. A gente tem já na próxima sexta-feira NASCAR Xfinity Series correndo. Aí teremos ARCA no sábado, Audi Sport TT Cup,
Brasileiro de Turismo, Copa Petrobras de Marcas, DTM, Fórmula 4 Itália, FIA Fórmula 3, GT Itália, GT4 Europa, a Monster Energy NASCAR Cup Series, última prova antes do playoff, o Red Bull Global Rallycross, a City Leon Cup e a Super Fórmula, dando uma agitada aí nesse sábado. Além disso, temos Mercedes-Benz Grand ou Mercedes-Benz Challenge no domingo. Moto 3, Moto 2, MotoGP, MXGP, Stock Car, TC 2000, Turismo Carretera e Turismo Carretera Pista. Então, fica aí o calendário de corridas, de competições para o próximo final de semana. Como vocês bem sabem, o Café com Velocidade vocês podem ouvir pelos seus agregadores ou pelo site café.autosfera.com.br e podem entrar em contato através do e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Eu já percebi que Diogo Gomes decorou esse e-mail, então não é preciso mais que ele participe falando. É isso, gente. Eu sou o Thiago Santa Rosa, fico por aqui. Semana que vem tem mais. Não sei se com o Thiago Raposo ou não. Só saberemos em breve. Até mais, galera. Um abraço. Tchau.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.